Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Na Margem do Rio Piedra, Eu Sentei e Chorei, é um romance de Paulo Coelho, publicado originalmente em 1994, que combina enredo amoroso e reflexão espiritual. A história acompanha Pilar e um antigo amigo de infância que se reencontram anos depois e partem para Saint-Savin, nos Pirineus franceses, em busca de uma resposta para conflitos afetivos, fé e destino. Embora seja uma obra de ficção, o livro usa a jornada dos personagens como estrutura para discutir entrega emocional, medo da vulnerabilidade, culpa, crença religiosa e transformação interior. O texto é conhecido por sua prosa acessível e por tratar questões existenciais por meio de uma narrativa simples, mas carregada de simbolismo. Por isso, a obra costuma atrair leitores que procuram romances com dimensão contemplativa, em vez de apenas uma trama sentimental convencional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o reencontro entre Pilar e o companheiro de infância como eixo dramático. A força do livro está no reencontro tardio entre Pilar e o homem que marcou sua infância. Esse retorno não funciona apenas como gatilho romântico, mas como dispositivo narrativo para mostrar o que o tempo faz com as escolhas afetivas. Pilar aparece como alguém que aprendeu a conter sentimentos, enquanto ele surge como uma figura em crise, em busca de sentido e reconciliação espiritual. A distância de 11 anos entre os dois não é um detalhe decorativo, ela evidencia como a vida adulta costuma reorganizar desejos, expectativas e mecanismos de defesa. O romance usa essa reconexão para explorar o que permanece em nós apesar do tempo e também o que precisa ser revisto quando uma relação antiga volta a exigir decisão. Em vez de apostar em tensão externa, a narrativa concentra o conflito na hesitação interior, mostrando que o encontro decisivo é, acima de tudo, com as próprias emoções e escolhas. Em segundo lugar, Saint-Savin e a viagem como percurso de transformação interior. A ida à pequena aldeia de Saint-Savin, nas montanhas, é mais do que deslocamento geográfico. A viagem estrutura o romance como uma travessia simbólica em direção ao autoconhecimento. Em muitos romances, o cenário serve apenas de pano de fundo. Aqui ele reforça o afastamento da rotina e cria um espaço propício para revisar crenças e afetos. As montanhas, o isolamento e a atmosfera de recolhimento ajudam a construir a ideia de suspensão, como se os personagens saíssem do tempo comum para encarar o que evitavam. Essa escolha narrativa amplia o sentido da obra, o caminho percorrido não mede quilômetros, mas o grau de abertura para mudar. A aldeia funciona como lugar de confronto com verdades que não se revelam no cotidiano urbano ou nas relações sociais habituais. Assim, a viagem organiza a passagem do conflito difuso para uma experiência de decisão, em que cada passo externo corresponde a um avanço interno na compreensão de si e do vínculo amoroso. Em terceiro lugar, medo, culpa e preconceitos como obstáculos centrais do amor. O romance trata o amor menos como recompensa e mais como prova de vulnerabilidade. O principal obstáculo entre os personagens não é a falta de sentimento, mas a dificuldade de se permitir sentir sem reservas. O livro destaca o medo da entrega, a culpa associada ao desejo e os preconceitos que cercam a dimensão afetiva e espiritual da relação. Esses elementos dão ao conflito um caráter psicológico claro. Amar exige abandonar formas de controle que parecem proteger, mas também empobrecem a experiência. Paulo Coelho organiza esse tema de modo acessível, sem transformar o romance em tratado teórico, mas fazendo com que cada bloqueio interno seja encarnado nas atitudes dos protagonistas. A obra sugere que muitas relações fracassam não por ausência de compatibilidade, e sim porque os envolvidos não suportam a exposição que o amor verdadeiro exige. O interesse do livro está justamente em mostrar que a intimidade depende de aceitar aquilo que é incerto, imperfeito e, em certos momentos, doloroso. Em quarto lugar, religião, fé e conflito espiritual como parte da narrativa amorosa. Um dos aspectos mais característicos do livro é a presença da religiosidade como componente do drama pessoal. O companheiro de Pilar busca na religião respostas para seus conflitos internos, e isso faz com que a história não se limite a um romance sentimental. A fé aparece como tentativa de organizar o caos interior, mas também como campo de tensão entre crença institucional, experiência espiritual e desejo humano. o livro não apresenta uma discussão doutrinária sistemática. Em vez disso, usa o conflito religioso para mostrar a dificuldade de conciliar devoção, identidade e afeto. Essa dimensão amplia o alcance da obra porque coloca o amor em diálogo com perguntas sobre vocação, destino e transcendência. Em vez de opor amor e espiritualidade, o romance sugere que ambos podem se cruzar, ainda que gerem ambivalência. O resultado é uma narrativa em que a escolha amorosa também se torna uma escolha existencial, exigindo definição não só emocional, mas moral e simbólica. Por último, a prosa poética é acessível como um meio de reflexão existencial. A recepção do livro costuma destacar a escrita de Paulo Coelho como um de seus principais atrativos. A prosa é simples o bastante para ser fluida, mas suficientemente carregada de imagens e ideias para sustentar uma leitura reflexiva. Essa combinação explica por que a obra alcança leitores que buscam tanto narrativa quanto contemplação. O texto não depende de grande complexidade estrutural. Sua eficácia está em transformar experiências emocionais comuns em metáforas sobre coragem, entrega e transformação. Essa acessibilidade, porém, não significa superficialidade. Pelo contrário, o estilo favorece a circulação de perguntas mais amplas. Como o que significa seguir o próprio caminho ou por que tantas pessoas resistem ao que sentem? A linguagem tem papel central nessa experiência porque mantém a história próxima do leitor sem abandonar o tom simbólico. Em comparação com romances mais densos ou experimentais, o livro se distingue por fazer reflexão espiritual e romance coexistirem em uma forma direta, legível e emocionalmente concentrada. Em conclusão, Na Margem do Rio Piedra Eu Sentei e Chorei é indicado para leitores que valorizam romances com forte componente emocional e uma camada espiritual claramente perceptível. Também pode interessar a quem procura uma narrativa curta de leitura acessível, mas que proponha questões sobre medo, fé, culpa, entrega e recomeço. O livro se destaca no gênero porque não trata o amor apenas como enredo romântico. Ele o apresenta como experiência de transformação interior, em que a relação entre dois personagens expõe dilemas sobre identidade e vocação. Em comparação com outros romances sentimentais, sua singularidade está na fusão entre história de amor e reflexão existencial, com linguagem simples e simbolismo contínuo. Isso torna atraente tanto para leitores ocasionais quanto para quem busca uma obra mais meditativa, sem exigir grande familiaridade com ficção literária. Como resultado, o livro oferece um benefício duplo, emoção imediata na leitura, e um conjunto de permanecem depois do fim da narrativa. Especialmente sobre a coragem de viver aquilo que se sente. Se você quiser apoiar Paulo Coelho, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!